Salve, salve! Está no ar mais uma edição do podcast A Mesa. E nesta sexta-feira, claro, a gente vai debater tudo aquilo que envolve a última rodada do Campeonato Brasileiro, as definições dos times que vão jogar a Libertadores, as últimas vagas que estavam em jogo a partir da última rodada, bem como aqueles que irão se juntar a Chapecoense e Sport na Série B de 2022. Vamos debater aí as quedas de Grêmio e Bahia, mais dois campeões brasileiros da Série A que vão jogar a segundona na próxima temporada. Comigo, Jader Rocha, estão os intrépidos Paulo Vinícius Coelho. E aí, PVC, tudo bem?
Tudo certo, Jader. Tirando Grêmio e Bahia, tá tudo bem.
Dejan Petkovic.
Boa tarde, Jader. Boa tarde, PVC. Tô bem. Sexta-feira, né? Sextou com o podcast do Jader Rocha.
Vambora, então, pra gente começar a falar aqui no A Mesa. E imagino que, claro, pro torcedor do Fortaleza, seja uma sexta-feira muito leve, muito calma, muito tranquila, uma sexta-feira de bastante orgulho. Afinal de contas, o Fortaleza, diante de um Castelão lotado e que proporcionou talvez um dos mais belos, se não o mais belo espetáculo, né, dessa temporada, no que diz respeito à empolgação da torcida, com as luzes apagadas, o colorido com as cores do Fortaleza no final do jogo, depois da vitória diante do Bahia, é um dia histórico, uma semana histórica para o Fortaleza, por tudo aquilo que o Fortaleza construiu nos últimos anos, mas em especial para o futebol nordestino, porque foi um ano difícil para o Nordeste, né, como um todo. O Fortaleza é a exceção, porque o Fortaleza, além de se classificar para a sua primeira Libertadores, termina com a melhor campanha de um time nordestino em todos os tempos da história do Campeonato Brasileiro, que já tinha o Galo como campeão, que já tinha o Flamengo como vice, o Palmeiras na terceira posição, e o Fortaleza só termina abaixo dos três grandes investimentos do nosso futebol. PVC, que case esse do Fortaleza também, né? Que história linda que termina com a vitória sobre o Bahia e com a classificação a Libertadores e com tudo aquilo que a gente viu no Castelão.
O Fortaleza está trabalhando para isso faz um tempo, né? Talvez não para tanto. No ano passado ele escapou do rebaixamento na última rodada, ou na penúltima, porque o Vasco tinha que tirar 12 gols de saldo do Fortaleza na última rodada, quando o Fortaleza enfrentou o Fluminense. Mas ele está se preparando para ser um time sólido há bastante tempo. É engraçado, o Fortaleza tem uma folha de pagamento de 3 milhões e 300 mil reais por mês. E a premiação do quarto colocado é 1 milhão e 600 mil reais a mais do que a do quinto colocado. Ou seja, só ao vencer o Bahia e rebaixar o Bahia, o Fortaleza colocou nos seus cofres 50% da próxima folha de pagamento. Ou da última, porque a próxima pode ser um pouco mais cara. O Fortaleza vai fazer investimento para jogar a Libertadores. É exemplar, o Fortaleza teve perto da Libertadores em 68, o presidente Marcelo Paes conta essa história. Em 68, a CBD tinha definido que os campeões e vice da Taça Brasil iriam para Libertadores. Só que na semifinal da Taça Brasil, o Botafogo e Metropol, em Criciúma, choveu muito em Criciúma, o jogo foi adiado e não tinha data. Então a decisão da Copa do Brasil, Botafogo e Fortaleza, ficou para depois do início da Libertadores. A CBD, então, determinou que jogariam a Libertadores o campeão e vice do Robertão, Santos Internacional, mas acabou havendo um conflito de datas por causa das eliminatórias e o Brasil não mandou representantes para a Libertadores de 69. E então, nessa história toda, o Fortaleza perdeu a chance de jogar a sua primeira Libertadores. Vai jogar em 2022.
Sem contar o fato de que já tinha a experiência de uma Sul-Americana, mas foi traumática, né? Na medida em que a eliminação para o Independiente, recentemente, ela causou muita dor no torcedor. O torcedor imaginava que o Fortaleza pudesse avançar e tudo mais, mas já tem essa experiência internacional. Só que o passo agora é maior, né, Pet? E na medida em que esse passo é maior, a exigência também vai ser maior. E é um torcedor do Fortaleza que a gente vem acompanhando desses últimos anos, depois de todo aquele sofrimento de bater na trave na Série C, A Série C era um grande tabu para o Fortaleza. Ele supera aquela barreira, chega Rogério Ceni, reestrutura o clube, classifica o time para a primeira divisão e agora o Fortaleza se torna uma equipe internacional, um clube internacional com essa Libertadores no currículo. A exigência vai ser outra e os cuidados do Fortaleza vão ser outros também, né?
Bom, acho que a gestão que está fazendo o presidente, o Paes, há muito tempo é muito boa, está de parabéns, de apologia, de bater palmas. Estão indo passo a passo. O futebol de Nordeste está evoluindo, apesar de que, como qualquer um, pode ter uns altos e baixos, né? A gente está vendo o Fortaleza ir para a Libertadores, Ceará bater na trave, mas também a gente está vendo o Sport rebaixado, o Bahia rebaixado. Então, tem altos e baixos. Mas, ultimamente, acho que esses dois times aí, de Fortaleza e Ceará, estão competindo, mas se respeitando, não é torcendo um contra o outro, porque a cidade em si é muito importante para todo mundo, para o crescimento, para a valorização, e de ainda atrair também investidores, investimentos, publicidade, muito bom. Acho que acertou muito com Juan Vojvoda, faz um trabalho maravilhoso, logicamente que teve, como qualquer time durante o campeonato, passou por uma época de crise, de oscilações no campeonato, mas na reta final, quando era mais importante, se acertou, conseguiu, últimos 5 jogos, vamos dizer, ganho, perco, ganho, perco, ganho, aí consegue nessa última rodada, e um jogo complicadíssimo, um jogo onde está rebaixando o adversário direto, né? E saindo atrás do placar. Um jogo de 3 penalidades máximas, essa é uma coisa que, na última rodada, sempre chama atenção, negativamente, né? Porque provavelmente a nervosismo, né, e concentração dos jogadores quando se trata de um jogo tão importante para a Bahia, o jogo do ano, talvez para Fortaleza também, mas apesar de que Fortaleza conseguiria, mesmo se não vencesse esse jogo, já conseguiu direto a fase de grupo da Libertadores, com 5ª colocação, mas chegou na 4ª posição, passou o Corinthians, que perdeu seu jogo. Então, acho que estou muito, digamos, curioso, né, ou com ansiedade de ver como que é a Fortaleza agora vai fazer uma competição internacional, porque aqui você tem experiência, a competição internacional e principalmente a Libertadores um pouco mais diferente, um pouco mais difícil. Mas eu acho que o futebol brasileiro já tem muita casca dura e acho que Fortaleza, continuando com essa campanha, essa metodologia do trabalho, precisa de alguns reforços, obviamente.
O PVC, eu queria que você falasse um pouquinho mais, imagino que você tenha uma opinião formada, num dos pontos que o Pet citou aqui, que é exatamente a situação que envolve o futebol nordestino, né? Uma região que é rica, de clubes que popularmente têm um grande apelo, mas que, salvo Fortaleza, nesse ano de 2021, viveu um cenário tenebroso, a gente pode colocar assim, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Santa Cruz, rebaixado, decepção, né? Santa Cruz rebaixado para a Série D. O Náutico ficou na Série B. Era um time que se tinha uma perspectiva alta quando começou a segunda divisão pela liderança, né, do Náutico, em determinado ponto da competição, com sobra, o Náutico cai de rendimento e permanece na segunda divisão. Se a gente for imaginar que o Vitória cai para a terceira divisão e o Sport e o Bahia vão da A para B, olha só o que o Nordeste deixa de ter, né, entre os principais clubes, nas principais divisões do nosso futebol. O Fortaleza é a exceção, está puxando a corda para um lado, os demais nessa posição negativa. Queria te ouvir a respeito disso, PVC.
Eu acho que o futebol cearense, Jader, que tá fora da curva. Eu posso cometer um erro, mas assim, durante todo o período, é claro que o legado da Copa do Mundo devia ter sido muito maior do que é. Mas à medida que o tempo avança, a gente percebe que algumas coisas restaram da Copa e foram utilizadas bem. O Cuiabá na Série A, terminando fora do rebaixamento, é um desses aspectos. A Arena Pantanal fez bem para... O Cuiabá foi reorganizado a partir do momento em que Cuiabá ganhou a sede da Copa do Mundo de Campo Grande. Em Fortaleza, o Ceará disputou vaga na Libertadores também, não foi só o Fortaleza. E os dois clubes trabalham muito juntos a gestão do Castelão. Claro que pode, ano que vem pode, isso pode se desmentir, mas o fato é que a geografia do Nordeste mudou e o poder e a força que antes era Bahia e Pernambuco passou a ser o Ceará. E isso precisa gerar uma reação dos dois grandes clubes da Bahia e dos três grandes clubes de Pernambuco. entender onde é que está a capacidade de fazer receita. O Castelão ampliou a capacidade de receita dos dois clubes do Ceará. Ah, claro que isso tem que vir junto à boa gestão, que o Marcelo Paes consegue fazer, e o Ceará também tem feito. O Ceará, acho que cometeu um erro quando estava em oitavo lugar e demitiu o Guto Ferreira. É muito mais difícil falar isso agora, porque o Guto caiu com o Bahia. Mas o Ceará estava em oitavo lugar com um trabalho pragmático do Guto Ferreira e trocou de treinador muito em função da tentativa de equilibrar o tipo de jogo com o Fortaleza. Absolutamente justo que a torcida do Ceará queira jogar um futebol de beleza, de qualidade ofensiva que o Fortaleza jogou. Só que tem um passo por vez. Isso podia ser no ano que vem. Você vai até o final da campanha, entende qual é o limite do teu time e depois se reorganiza para o ano que vem. O Guto foi demitido em oitavo lugar, o Ceará foi brigar em 15º, remou, ficou em oitavo lugar na 36ª rodada e caiu para a 11ª posição. Então, assim, o Ceará também fez um campeonato acima do que a gente está acostumado a ver. O que é inacreditável é pensar que o Bahia caia para a Série B, que o Sport caia para a Série B e que Bahia e Pernambuco não consigam remar na mesma direção que o futebol cearense está conseguindo.
É, de fato, fica aí algo a ser pensado, né? Exatamente para esses rivais de Fortaleza e de Ceará para 2022 e agora reestruturando, né? Replanejando, porque vai cair receita, a identificação, essa questão de lidar com o torcedor e com o sofrimento do torcedor de precisar acompanhar o time numa divisão inferior, sem toda aquele glamour que envolve. A gente sabe que existe todo esse glamour de jogar uma primeira divisão, mas enfim, a batalha vai ser árdua, tanto para o Sport, para o Bahia na segunda divisão, para o Vitória, vai ter que passar pela Série C, o Náutico mais uma vez na segundona, e o Santa Cruz, né, gente? O Santa Cruz que, infelizmente, é algo também precisa ser muito bem analisado, porque já não é de hoje que o Santa Cruz vem enfrentando todos esses problemas. Essa é a posição do futebol do Nordeste, então, com o Fortaleza classificado, vai para a sua primeira Libertadores em 2022. Ainda em jogo, das 9 partidas que valiam alguma coisa na rodada, a exceção era Sport Atlético Paranaense, né? O Sport já rebaixado e o Atlético garantido na Libertadores. Nós tivemos essa disputa aí pelas últimas vagas da principal competição do nosso continente. E essas vagas vão para Fluminense e para América. O Bragantino bateu o Inter e vai para a fase de grupos, o que é uma novidade também, né? O Bragantino entrando direto numa fase de grupos, Pet. Mas Fluminense e América Mineiro, outro estreante brasileiro em Libertadores, são os donos das últimas vagas, precisando lidar com a tal da pré-Libertadores, ou seja, antecipando o início de temporada, se preparando já para as primeiras decisões ali em fevereiro. Mas temos aí Bragantino, Fluminense e América classificados. Pet.
Então, o Bragantino conseguiu o gol no final do melhor jogador do Bragantino, do Arthur. Tá fazendo fez um campeonato muito, muito bom. Não só campeonato brasileiro, como também campeonato sul-americano, que levou o Bragantino até final. Depois, claro, circunstâncias no final são outras, mas chegou no final, alguém tem que perder sempre. E aí fez o golaço com perna direita no final do jogo e tira a vaga dos grupos do Fluminense. Aliás, entra onde, teoricamente, pela campanha do campeonato todo, merecia estar. Porque ele fez sempre estava brigando lá entre 5 ou 6, entre G4, G5, G6, sempre Bragantino. Sempre estava, então não caía desse lugar. Então, no final da última rodada, ia cair, né? Esse preocupava mais. Então, fez um campeonato muito bom e acho que realmente o Bragantino é outro time que é muito exemplar, porque já repete 2 anos seguidos uma competição muito boa, muito organizada, uma gestão boa. Com exatamente sabendo com a metodologia do trabalho o que eu quer, qual é o lugar dele, quais suas pretensões, onde ele quer brigar. O Atlético Paranaense está muito de parabéns pelo, de novo, fez o bi, né, da Copa Sul-Americana, mas fez o Campeonato Brasileiro muito abaixo da expectativa, tanto que estava dependendo dos últimos resultados para não correr um grande risco de ser rebaixado e termina a competição no 14º lugar, um vencedor da Liga da Copa Sul-Americana, né? Muito abaixo a críticas, mas também há uma aprendizagem para o ano que vem que não repita, que não corra esse risco, né? Agora, a Fluminense repete a sua competição como ano passado. Então, ela termina em sétimo agora, não em sexto, mas é praticamente a mesma coisa, né?
Que é o trabalho da Red Bull. E vou lá perto da terra do Pet. A Áustria classificou o Red Bull Salzburg para as oitavas de final da Champions League pela primeira vez desde o Tirol, em 1991. Vai ter um time austríaco nas oitavas de final da Champions. Na época era a Copa dos Campeões da Europa. 91 foi o ano da Estrela Vermelha, do Pet, campeão. Naquela edição, o Tirol passou para as oitavas de final, tomou 9-1 do Real Madrid e o campeão foi Estrela Vermelha de Belgrado. Desde então, não tinha um time austríaco. 30 anos. E o Red Bull, na Áustria, é a base do trabalho do Leipzig. Depois, o Leipzig já foi vice-campeão, já foi semifinalista da Champions em 2020. O Salzburg revelou técnicos como Arjen Rutter, como Marco Rose, como Jesse Marsch, que hoje está no Leipzig. O Leipzig foi o time
Agora
depois do
PVC.
Hoffenheim, do Julian Nagelsmann, que hoje é o técnico mais badalado
Claro.
na Alemanha porque dirige o Bayern de Munique. Então, além de tudo, é uma escolinha de jogadores. Alaba passou pelo Salzburg, e de treinadores. Isso vai acontecer no Brasil, porque o trabalho todo que começou com Ralf Rangnick, hoje técnico do Manchester United,
Sim.
foi todo projetado para descobrir e desenvolver jovens jogadores e
Exatamente.
jovens treinadores. O Barbieri vai ser um dos maiores técnicos da América do Sul. Ele é muito bom, era chamado
30
de
anos.
estagiário quando estava no Flamengo. Eu não chamo de estagiário nem os nossos estagiários aqui. Acho que os caras estão trabalhando, ele merece respeito. E ele vai ser melhor ainda porque ele tem acesso a todas as discussões teóricas que o futebol está proporcionando.
Não, e sem contar o fato de que não existe, diferentemente de clubes de massa, de ponta, com toda a exigência que a gente conhece, né, PVC, não existe uma pressão com relação a resultados. Não existe, e eu falo pressão, e naturalmente que cobranças existem internas, né? O tratamento é diferente quando se tem, a discussão de dentro para fora e não de fora para dentro. O Bragantino não conta com essa pressão externa, aquela loucura ensandecida do futebol brasileiro de que se a torcida fala e pede, não, precisamos demitir tal treinador, esse jogador aqui não presta, muitos dos dirigentes acabam acatando. No Bragantino a situação não funciona desse jeito, né?
Não, é profissional.
O que é
Claro que tem
natural, né? O que é
cobrança.
natural, claro.
Cobrança tem em todo lugar. Você tem que trabalhar bem. É. A diferença dessa estrutura que o América vai tentar ter no ano que vem, o América tem um investidor norte-americano, provavelmente para fazer esse investimento, mas a estrutura do América é muito profissional há muito tempo. O que falta para o América muitas vezes é o estádio cheio. Por isso é a primeira vez que o América sobe para a Série A e não cai no ano seguinte. O América sempre que subia, caía, batia e voltava. E dessa vez ele conseguiu não apenas se manter como classificar para Libertadores, com 10 mil pessoas torcendo para o América contra o São Paulo no jogo decisivo, e com o Ademir fazendo esse campeonato extraordinário. O América tem muita estrutura, mas a questão central, quando a gente fala da estrutura política dos clubes, o que é que faz mal? O Real Madrid tem estrutura política, o Barcelona tem estrutura política, mas o que é que faz mal? Quando você tem um clube como o Flamengo, que arrecada R$ 1 bilhão por ano, ou como o Palmeiras, que tem potencial de R$ 700 milhões por ano, e quem decide a vida do clube são 400 conselheiros que passam o dia como auditor de Receita Federal, como advogado, como não sei o que lá, e se comportam nas reuniões de uma empresa que tem um orçamento importante, como se tivesse uma reunião de condomínio. É por isso que eu brinco que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Porque o conselheiro não pode ir para uma reunião de clube como se ele fosse para a reunião da vaga da garagem no condomínio onde ele mora. É muito mais relevante. O Red Bull e o América menos, fogem dessa estrutura condominial para ter uma estrutura mais profissional, que vai ter erro, claro que vai ter erro. Empresas grandes quebram, mas você tem que trabalhar com profissionalismo em todos os setores.
Até quebra um pouco, não é, Pet, dessa estrutura que a gente acompanha no futebol brasileiro, que é histórica. Grandes clubes que têm passado problemas nesses últimos anos aí, né, inclusive com dificuldade para brigar por título, até mesmo caindo de divisão, são clubes que fatalmente já começam a olhar o tipo de gestão que é feito no Bragantino, esse tipo e esse modelo criado no América, no Ceará, no Fortaleza. Tem coisas que certamente são... e servem de exemplo para grandes instituições que estão passando por dificuldade em gestão, questão administrativa, financeira. Não lhe parece, Pet?
Não, não me parece, não. Acho que não querem. Não querem? Não interessa. Não interessa. Vai interessar só quando muda. Ontem teve uma matéria muito bem feita no jornal, pelo Pedro Trengrois. Tem que sair de tango. Tem que sair dessa situação de que o PVC está dizendo de discussões de assembleias condominiais, onde todo mundo pula de uma tema de outra, está dizendo aquilo, está dizendo aquilo, não tem direção, não tem rumo, não tem responsabilidade. Estão querendo uma coisa que não é viável, porque não tem como. Claro que vai se cometer os erros, não são perfeitos ninguém, mas quando você tem alguém que decide, que esse seja um board com mais responsabilidade, montado com profissionais, tem uma empresa por trás disso, tem um dono por trás disso, você tem uma direção. Aqui não, aqui é muito, muito diferente e tem muitas gestões. Olha, tem clubes acabados, tem clubes com muita dívida e a briga para assumir o clube e depois assumir o clube. Ah, mas clube não tem dívida, tem muita dívida, gestão passada. Todo mundo sabe disso antes de entrar numa eleição e entra. Por quê? Me explica, Jade, por que que entra? Então, por isso estou dizendo, não estão olhando, acho que essa possibilidade de criar um SAF ainda precisa correr lá no Senado e ver se é aprovado, ver se não muda alguma coisa, porque se vai acontecer o que fez com o Rei Pelé, que foi muito bem pensada na época, em 99, mas esbarrou nas mudanças, nas emendas feitas. Vamos ver agora o que vai acontecer. Mas o futebol brasileiro, acho que merece as mudanças, merece muito mais profissionalismo, e acho que o torcedor brasileiro, né, esse país que tem tantos talentos, que tem raiz, que é o melhor futebol do mundo, precisa aí, assumir o patamar e ir lá num nível muito profissional. Olha o que está acontecendo nas principais ligas europeias.
Muito bem. Antes da gente entrar no capítulo rebaixamento e se ater especificamente no que aconteceu com o Grêmio, né? Porque talvez seja aí o maior exemplo desses últimos anos de todas as edições de um campeonato brasileiro, onde um clube com dinheiro, com receita, com boa gestão, pelo menos no que diz respeito à questão administrativa, né, é rebaixado. Antes da gente se ater nesse tema aqui, eu queria dar uma passada com o PVC. E se o Pet tiver esse entendimento, por favor, também fica à vontade. De dois tradicionais clubes que vieram para o Campeonato Brasileiro com uma perspectiva muito alta, pelo menos a ideia era essa, até pela tradição, pela história, e que acabam, de certa forma, decepcionando. Estou falando de São Paulo e de Inter, que terminam o Campeonato Brasileiro juntos, Inter em 12º, São Paulo em 13º, ambos com 48 pontos, a 5 pontos da zona do rebaixamento. O São Paulo desde o início, né? Sofrendo. O Inter, lá em cima no início, despencando para o final. PVC.
Eu acho que o Internacional teve o Grenal como o ponto mais positivo da campanha e o que descolou o time da realidade. O Tyson, no Seleção Sport TV, 2 dias depois de ganhar o Grenal 1-0, ele foi o autor do gol da vitória, disse que aquilo tinha sido um alívio por causa da pressão que há muito tempo de um Grenal vencido em 17 colocava nos jogadores do Internacional. Se você prestar atenção, depois daquela festa toda que se fez, o Internacional comemorou a vitória no Grenal como se fosse um título, e depois daquilo ele jogou 7 partidas e ganhou 1, perdeu 6. Quer dizer, de 24 pontos disputados, ele ganhou 4. Ele estava em 7º lugar quando ganhou o Grenal, e ele terminou em 12º. Ele estava na zona de classificação da Libertadores, ou pelo menos pré-Libertadores, e caiu para a 12ª posição pela primeira vez em 4 anos, não vai jogar a Libertadores. Então, acabou sendo a tentação do campeonato à parte. O campeonato à parte fez esquecer o campeonato de verdade. O São Paulo tem um outro pecado, assim. O São Paulo, a gente sabe, não é uma razão só, um avião não cai por uma única razão. É verdade que o São Paulo fez um esforço descomunal para ganhar o Campeonato Estadual, que tratou como Copa do Mundo para acabar com uma fila de 9 anos sem título, a maior fila da sua história, tirando os 13 anos sem Campeonato Paulista, de 57 a 70, quando se construiu o Morumbi. Esta sequência foi a maior sem títulos do São Paulo. E depois se descobriu que o esforço que se fazia, o Crespo tinha uma sequência de lesões, chegou a 34 lesões num período de 4 meses depois da final do estadual. O Rogério chegou e zerou o departamento médico. E é incrível que os índices dizem que a média de quilometragem nos treinos saltou de 1,5 km para 5 km por treino, por jogador. E as lesões caíram, então o trabalho físico aparentemente foi mais bem desenvolvido, mas isso não se espelhou nos resultados. E o São Paulo faz a pior campanha dos pontos corridos, 48 pontos, 13º lugar. Ele tinha sido 13º lugar em 2017, mas com 50 pontos, 2 pontos a mais. Curiosamente, e é só a curiosidade, o Rogério não é o culpado. Daquela vez, em 2017, o Rogério começou a campanha, e desta vez ele terminou a campanha. As duas piores campanhas da história do São Paulo nos pontos corridos.
O certo é que são dois clubes que vão ter que levar boas lições aí para que não se repitam em 2022, Pet, e assim, né? Com aquele pensamento de entender o que aconteceu, de saber lidar com o problema e exatamente não correr o risco de entrar numa situação que pode até ser pior do que essa, porque a exigência passa a ser também diferente, né?
Sempre é isso assim. Você tem que tirar lições de qualquer coisa. Principalmente lições e análises quando você tem sucesso. Mas aí é aquela coisa, não. Eu tenho sucesso, estou muito bem, é que eu sou o melhor. Mas não é bem assim, né? Você poderia ter conseguido fazer melhor as coisas te deram, às vezes, arredondas e não são bem assim, porque às vezes você não fez por merecer e consegue ganhar um jogo. 3 pontos faz muita diferença numa campanha. Você vê nessa competência do Campeonato Brasileiro, 3 pontos que significa um jogo te leva para a pré-Libertadores, te leva para a Sul-Americana, a diferença é muito pequena. Então imagina ao longo de um campeonato de 38 rodadas, um jogo, dois jogos, que pode fazer? Olha o Bahia, última rodada. 2 gols, né? Você sai na frente, 2 gols, pô, toma no segundo tempo, no final do primeiro tempo, e você é rebaixado. Então, você tem que ter a presa, você tem que ter o rumo ao norte, tem que ter seu caminho traçado. Por isso, a filosofia e conceito que você tem que ser bem estabelecido. E aí você tem que ir trabalhando e sempre melhorando, tomando as contas, tomando os cuidados de que as coisas não são bem aquelas como você pinta, nem tão ruim, mas nem muito menos tão boa como você imagina. Acho que a tendência é isso, que infelizmente muito é o de ser humano, né, fica mais acomodado, né, na linha de zona de conforto, e sair dessa zona de conforto custa quando você não tem obrigações de fazer isso. E quando você está sendo obrigado a sair dessa zona de conforto, pode ser muito tarde. Então, por isso, uma autocobrança, autoanálise sempre é bem-vinda e recomendável para todo mundo, independentemente que está lá em cima ou lá embaixo.
Para chegar no topo já é complicado, para se manter no topo, mais difícil ainda, né? Pior ainda, é verdade. E lá embaixo? Só fazendo um grande esforço para terminar um campeonato como o término de campeonato do Grêmio, que, à exceção da primeira rodada, naquela derrota para o Ceará, foi a única vez que o time ficou fora da zona do rebaixamento. Nas demais 37 rodadas, em nenhuma delas, o Grêmio conseguiu sair da posição perigosa e termina o Campeonato Brasileiro, PVC, rebaixado pela terceira vez, já entrou na última rodada sem depender das suas próprias pernas, né? Vence o time alternativo do Atlético, mas contava com tropeços de Bahia e Juventude, algo que não ocorreu. E o Grêmio, depois de 91 e 2004, pela terceira vez rebaixado. E agora, numa situação completamente diferente das duas anteriores. Eu citei aqui dinheiro, administração, gestão, tudo em dia, tudo em ordem. É talvez, eu citei a palavra case para o Fortaleza, vou repeti-la agora, então, essa expressão. Case que explique o Grêmio como o grande fracasso, a grande decepção desse Campeonato Brasileiro de 2021. PVC.
Ô Jader, eu adoro informação, então, mas não dá para a gente tentar explicar tudo só com informação. Ao mesmo tempo, eu sou jornalista, eu corro atrás de informação. Estou dizendo isso, esse preâmbulo, só para não parecer que eu vou tentar explicar a queda do avião por uma única razão. Não. Tem uma soma de fatores, tem uma soma de coisas. Agora, é curiosíssimo que a crise do Grêmio tenha nascido de um setor profissional do clube. Ou seja, uma parte do começo, quando se diz em março, na semana da última rodada do Brasileiro de 2020, fevereiro ainda, o campeonato terminou dia 25 de fevereiro, e na semana seguinte teria a final da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil foi dia 7 de março, naquela semana o Romildo Bolzan anunciou a renovação do contrato do Renato Gaúcho e disse ao mesmo tempo que sabia que havia um desgaste, mas que tinha que renovar com o Renato, porque 3 dias depois da final da Copa do Brasil, se ele perdesse, estrearia na Libertadores, como estreou, e, abre aspas, todos os processos estavam na mão do Renato. Como é que se chegou a esse patamar de todos os processos na mão do Renato, que eu brinco de dizer que o Renato levou embora a chave do vestiário quando foi para o Rio, e ninguém conseguia entrar mais no vestiário? Havia uma crise de relação entre o Carlos Amodeu, o CEO, e CEO é uma estrutura profissional, nem todo clube no Brasil tem um CEO, um executivo-chefe. O Amodeu e o Renato tinham uma rota de colisão, e à medida em que essa rota de colisão ficava mais evidente, o Renato fechou o grupo dele. Como se tivesse... Eu não estou dizendo que o Renato suspeitava disso ou não, mas é como se você desconfiasse da sua sombra no vestiário. Então, velha prática do futebol, você se fecha com o seu grupo. Eu confio em quem? Eu confio nos meus jogadores, no meu auxiliar técnico. E isso faz uma quebra de sintonia com a análise de desempenho, eventualmente com a fisiologia, eventualmente com departamentos que compõem o futebol do clube. O Renato foi embora depois desse desgaste, porque quando caiu na Libertadores, sabendo que havia o desgaste de um trabalho brilhante de 5 anos, mas em 5 anos, até a minha relação com a minha mulher se desgasta. É lógico que você vai se desgastar no vestiário. Então, acabou a relação, ele foi embora. Quando ele foi embora, os processos tinham que ser refeitos. E não houve a paciência, nem digamos, a liderança para refazer esses processos. Aí o Grêmio foi mudando de filosofia a cada troca de técnico. Aí você cai na esparrela do futebol brasileiro. Parece que você muda o líder do vestiário. Mas quando você muda o Renato pelo Thiago Nunes, você muda o sistema de marcação, você muda o sistema de saída de bola. Tô errado, Pet?
Não, tá certo. Tá certíssimo. Além disso, PVC, esse desgaste com o CEO que você está citando, por que que acontece desgaste entre CEO e o técnico do clube? Porque não tem uma pessoa intermediária que é o diretor esportivo do clube. E por isso acontece esse desgaste. Porque CEO não é necessariamente o técnico de futebol. Pode ser um economista, exatamente.
Não tem essa ligação direta, né, Pérez? Não tem essa intimidade.
Geral, né? Do clube, mas não do futebol. Queria esse CEO. Então, essa não tem entendimento e não entende, às vezes, as situações, necessidades técnicas de profissão. Ele está gerindo o clube, como todo, tem outras áreas. Mas aí o futebol precisa ter esse entendimento. Então, por isso, precisava um diretor esportivo lá, que entende ambos os lados e pode ter essa conversa técnica com um com o outro que entenda. Isso não teve no Grêmio. E aí esse desgaste, quando você muda, você precisa começar um novo ciclo. Só que você acha que quando chegou o Thiago Nunes, aí o quê? Vou começar de novo de um dia para o outro. Não, não, não. Desgaste, mudança é muito grande. Não se teve a paciência, e aí aconteceu de novo a mudança, mas acho que essa mudança já aconteceu com trazer o Wagner Mancini já assumindo a queda.
Sexto rebaixamento.
Assumindo a queda, porque Wagner já tem muita experiência com queda, então sobe o Idan. Sexto rebaixamento. Então, ele já está acostumado com isso, ele sabe lidar com o ambiente e tudo isso, sabe manter esse, e já até passou por isso. Porque realmente, quando você não passou por esse ciclo, você dificilmente consegue tratar no ambiente esse. Cada jogo temos que vencer, tem que ganhar. Você não sai do Z4 o tempo todo. É complicadíssimo, né? Mas um time grande, que teve um trabalho exemplar há 5 anos, que fez uma política administrativa com austeridade muito boa e conseguiu resultados. Mas, às vezes, você tem que reconhecer quando é momento de virar a página e recomeçar o ciclo de novo, como tinha recomeçado em 2016. Essa mudança começou em 2016. Claro, teve aquele sucesso de Copa do Brasil de imediato, né? Mas mesmo se não tivesse, começou um trabalho muito bom e uma reformulação de uma gestão. Agora, é complicado você fazer isso. Logicamente, aqui no Brasil, quando não se faz isso, como deve se fazer, a penalidade é muito grande. Na Europa, dificilmente um clube grande, quando demora de fazer reformulação, continua sendo ameaçado para rebaixamento, mas não alcança objetivos, como, por exemplo, o Real Madrid teve depois de mudança, saída de Cristiano Ronaldo, mudança de alguns jogadores, teve uma crise, como o Barcelona está tendo, economicamente, tecnicamente. O Barcelona não joga agora a Liga dos Campeões
Impacto,
primeira
né?
vez. Então, não se classificou, vai para a Liga Europa, olha aí. Mas lá dentro do campo, impacto muito grande financeiro, mas lá dentro do clube, dificilmente Barcelona vai ser ameaçado de rebaixamento, porque a distância é muito grande entre clube grande e clube modesto. Aqui não, aqui é a linha
E
tênue muito
buscando,
pequena.
né, captar alguma coisa que foi dita pelos dirigentes do Grêmio, eu sinceramente estava bem curioso, né, para ouvir as explicações com relação ao fato do time ter sido rebaixado com todas essas circunstâncias que a gente tem trazido aqui. Mas você imagina que os dirigentes, aqueles que comandam o Grêmio, eles entenderam o porquê da queda ou isso ainda não está claro?
Eu acho que entenderam, mas eu acho que faltou
Em
a
que sentido?
interferência mais cedo. O Romildo Bolzan, que para mim é um excelente presidente, o presidente do clube mais superavitário do Brasil. O Grêmio é o clube mais superavitário do Brasil. O Grêmio tem superávit maior que o Flamengo. E o Flamengo tem uma receita maior, mas o Grêmio tem um superávit maior. Tem tido nos últimos anos, teve superávit de 57 milhões de reais em 2019. Mas assim, ele entendeu o que estava acontecendo. E quando interveio com dirigentes arcaicos. Colocar o Denis Abraão no futebol não faz o menor sentido. Quando ele colocou o Filipão no vestiário, ele tentou colocar uma liderança nova. Tipo, vou colocar um novo dono do vestiário e isso aqui vai dar um choque e vai mudar o patamar. E com o Marcos Hermann, que era o diretor, então ele atribuiu ao Marcos Hermann, como vice-presidente de futebol, a missão de dar respaldo ao Filipão e botar um capataz no vestiário. E aconteceu o contrário, né? Tem duas coisas que se diz sobre o período do Filipão. Uma coisa que se diz foi o processo da reunião com os jogadores, em que Rafinha, Douglas Costa, Diego Souza queriam um time que saísse com bola mais tocada de trás. Eu não vou dizer que essa é uma ideia de Jerico, não é. Mas você não vai pedir, o Rafinha e Douglas Costa não vão pedir para o Filipão jogar como Guardiola. Aos 72 anos de idade, desculpa aí, cara. O técnico tá aqui, é o Filipão, não vai jogar como Guardiola. E o Filipão respondeu na época, falou assim, cara, essa liberdade que vocês querem, eu já dou. Vocês têm total liberdade. Agora, eu não quero que perca a bola na saída da defesa. Claro, você não vai mudar um técnico campeão do mundo, que jogou três Copas do Mundo e foi sempre para a semifinal. Ah, aí, a segunda coisa que se diz do Filipão é que a comissão técnica dele fazia muita separação. Então, o Paulo Turra deixava os titulares com o Filipão e os reservas treinados separadamente. E que isso foi rachando mais ainda um elenco que já não estava junto. Porque eu não trabalho com o cara. Então você separa os grupos. E que o Mancini, quando chegou, tentou corrigir isso. O Mancini é um técnico de papo. Ele pode ter melhorado o ambiente do vestiário. Mas havia uma quebra por essa sequência de situações. Então, o que é que faltou? O presidente que diagnosticou lá no começo que todos os processos estavam na mão do Renato, Tinha que intervir de uma maneira, vamos resolver esse problema. E a gente viu o Romildo a 6 jogos do final dizendo são 6 batalhas dos aflitos. Agora são 38,
de fato. Só que numa outra circunstância, né? Agora precisando remar exatamente tudo para poder voltar para a primeira divisão. Uma das frases que me chamou a atenção, inclusive, na entrevista coletiva do presidente, em determinado ponto ele abre aspas, diz para o repórter, eu vou abrir meu coração, particularmente esse rebaixamento é humilhante, fecha aspas. E aí voltou às questões pontuais profissionais, mas segundo ele, ele se sentia humilhado com o rebaixamento, até porque, né, Pet, é um presidente que recoloca o clube nos trilhos, arruma a casa no sentido financeiro, reestruturação, a questão de superávit. Tão logo ele assume, o Grêmio já é campeão da Copa do Brasil, saindo da fila, né, de 15 anos sem uma conquista, engata uma Libertadores, uma Recopa, 4 títulos estaduais, sempre brigando, em Libertadores depois do título veio uma semifinal, enfim. Mas, e no Brasileiro, na parte de cima da tabela. Mas vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, por essa passagem, por ser também o presidente do terceiro rebaixamento da história do clube. Espinhos, né? Espinhos.
Na vida não tem suas flores, né? Às vezes tem as coisas que são ruins. Espinhos também. Tem flores, mas com espinhos, né? Acho que você pode cair. Quando digo cair, mas tem que se levantar. Você pode ser derrubado. Mas aqueles são fortes que se levantam logo e continuam na batalha. Então, o Grêmio batalhou, não deu. Vai ter que agora fazer de novo. Mas agora uma coisa. Opa, tem exemplo. Cruzeiro tem exemplo. Vasco de Gama. Os clubes grandes que não voltaram. Então, Grêmio tem uma parte que é privilegiada. Grêmio financeiramente está muito bem comparando esses dois que eu citei. Mas muito, muito melhor. Então, o Grêmio não vai ter esse problema financeiramente de fazer um trabalho tranquilo para que possa, com qualidade que tem, que um trabalho isso, voltar logo para a Série A. Isso que é mais importante para o Grêmio. Então, claro que o presidente agora vai ser lembrado, mas se ele retorna logo com o Grêmio para a Série A, bom, já é passado, já aconteceu. Quando uma queda acontece, ela dói muito no momento. Já dia seguinte, acabou. Levanta, peteca para cima, começa a trabalhar e tirar o clube dessa situação. E aí, aprender com os erros, para que não se repita. E você possa estar realmente naquele lugar onde você merece, onde você está fazendo de acontecer, como fez o Grêmio ao longo dos últimos 5 ou 6 anos. Estava no patamar entre os primeiros 6 clubes no Brasil. E agora cai para 17º clube. É muita mudança de repente. Mas 4 técnicos no ano é muita coisa, né? Isso acontece. Quando você tem 4, 5, 6 técnicos, normalmente queda inevitável. Nós tivemos vários exemplos para isso. Então, se repete. O Inter teve essa situação recentemente. Cruzeiro teve essa situação recentemente. Vasco teve essa situação recentemente. Mudança assim dos técnicos e foi...
PVC, e o episódio Douglas Costa? Por tudo que envolve, por ser um jogador que foi trazido a peso de ouro para ser o líder técnico, dessa equipe, né, na luta ainda contra o rebaixamento, quando o rebaixamento era algo que não se tinha como concreto e era só uma possibilidade. Douglas Costa chega e, nessa última semana, acaba se tornando personagem de dias terríveis aí da história do Grêmio. O que dizer?
Ah, primeiro dizer que ele jogou muito bem, né, contra o Atlético. Ele jogou muito bem. Primeiro ele fez aquela jogada casadinha com o Rafinha. Depois ele fez a tabela casada com o Diego Souza.
Se é que me entendem, né?
Eu acho que... Depois ele fez o gol, ele jogou bem, ele reagiu. O episódio foi um erro de comunicação grave. É verdade que o atenuante é que o Campeonato Brasileiro terminaria no dia 5 de dezembro, então a festa dele no dia 8 não teria problema nenhum. Acontece que a gente sabe há 3 meses que o Campeonato ia terminar dia 9. Tinha que resolver o problema antes, não podia deixar chegar na situação que chegou. Ali eu brinquei que ele só tinha 3 alternativas. Uma, manter a data da festa e perder o emprego. Manter a data da festa e mudar de emprego. Mudar a data da festa e manter o emprego. Ou manter a data da festa e o emprego e mudar o noivo. Eram as 3 hipóteses dele. Ele tomou a atitude certa e mudou a data da festa e manteve o emprego. Agora tem que ver como vai ficar a relação com a torcida, porque apesar de ele ter jogado muito bem, a torcida sai furiosa.
O tchauzinho tem algum significado depois que ele marca o gol?
Ah, não sei, acho que a gente tem que esperar um pouco para entender. Tá difícil de entender nesse momento o que o Romildo vai fazer. É o último ano de mandato do Romildo Bolzan. Ele vai provavelmente voltar a sair desse mandato ainda com glória, porque a tendência... Eu acho que o Grêmio vai voltar rápido no primeiro ano, porque o Grêmio é diferente, ele tem estrutura, diferente do Cruzeiro, numa crise institucional, o Grêmio tem estrutura, acho que ele volta. E nesse caso o Romildo sai bem, porque sai campeão da Série B ou sai classificado para voltar para a Série A. Mas não está claro como é que ele vai fazer o time da Série B. Como é que vai ser esse... Porque o ano de 2022... O Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Com a estrutura financeira que o Grêmio tem, o Grêmio pode brigar para ganhar a Copa do Brasil. Brigar para ganhar não quer dizer que vai ganhar. Mas depende de você ter um time competitivo. E aí, o Grêmio vai ter um time competitivo em 2022 com uma queda brutal de orçamento? Então, isso por aí também passa o Douglas Costa. O Douglas Costa é um jogador caríssimo. Então, dá para ficar com o Douglas Costa? Tem clima entre ele e torcida? Dá para refazer essa relação? Se dá, o Douglas Costa vai ser importante, porque ele terminou o ano jogando bem. Jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Atlético, não jogou contra o Corinthians porque tomou aquele cartão.
E aí, Pet, como é que você avalia a situação e a relação Grêmio-Douglas Costa?
É incógnita, né? Mas eu já estranhei quando vi ele dentro do campo. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tanta lambança, né? E ele aí, aqui no aquecimento, eu falei, opa! Douglas Costa no aquecimento, então Pazes fizeram tudo, né? Mas, afinal, acho que pelo tamanho, né, dos ambos, do Grêmio e do próprio Douglas Costa, porque não é qualquer jogador da seleção brasileira, um jogador consagrado, um jogador mais caro, jogador que passou uma passagem muito grande pelos clubes grandes na Europa, né? Acho que era um bom de se entender essa situação de ele jogar esse jogo, que bom que jogou, que bom que o Grêmio ganhou, que bom que ele jogou bem. Para sair de foco a situação de na véspera do jogo que aconteceu dessa festa, né? Realmente, seria qualquer outra circunstância seria muito ruim, tanto para a imagem do Douglas Costa como do Grêmio, se tivesse acontecido de ele não jogar e de Grêmio perder o jogo e outras coisas. Então, o Grêmio cai, mas pelo menos cai como grande, fazendo um bom jogo, ganhando um jogo, tentando até final, torcendo contra os adversários, mas não conseguiu. E aí, Douglas Costa, se ele ficar o ano que vem no Grêmio, acho que a Grêmio consegue voltar 99,9%. Razões que já tinha falado antes e o PVC confirmou. Estrutura, dinheiro, econômico e organização. E o presidente que vai fazer de tudo de voltar para poder limpar essa imagem de esse ano. E aí, o orçamento tem que diminuir? Provavelmente sim. mas também Grêmio já teve superávit nesses últimos anos, também pode se permitir de tentar manter o orçamento ou não diminuir tanto, porque retornando logo ano que vem, pode fazer um ajuste, pode parcelar
Você
essas
falou aqui com
coisas,
relação
porque
à questão de montar um time
o Grêmio tem a
competitivo, e a gente
estrutura
sabe
para
que a
fazer
Série
tudo
B
isso
ela
e
tem uma
sabe
característica
fazer.
completamente diferente, né, da primeira divisão. Times mais combativos, jogadores técnicos, mas que às vezes são superados por jogadores que, com questão física, né, prevalecem para a montagem de um elenco, para se disputar jogos, às vezes em gramados onde as condições não são das mais favoráveis. O calendário que exige bem mais, a questão das viagens também. O Mancini falava sobre isso depois da partida de ontem, na entrevista coletiva, sem saber, inclusive, se ele vai permanecer, né? Não se tem ideia de quem é que vai comandar o Grêmio para 2022. Ele tem a pretensão, ele tem o desejo de continuar, mas isso ainda é uma incógnita, vai ser definido nos próximos dias. E ele citou como exemplo a montagem de um elenco em que os jovens tenham bastante espaço para poder lidar exatamente com o desgaste, né, da sequência de partidas, das viagens, do calendário que é mais duro, que exige bem mais de um elenco. O Grêmio de 2021, PVC, no seu elenco contou com vários jogadores acima dos 30, 35 anos. E isso, a gente, embora não saiba, né, quem vai comandar o Grêmio, mas sinaliza que pode vir por aí uma grande reestruturação, uma grande mudança, né?
Boa observação essa. E até porque vamos voltar lá no começo do ano. Quando o Romildo Bolzan disse que todos os processos estavam na mão do Renato, na mesma semana, tinha aquela polêmica da contratação do Rafinha, e o Romildo Bolzan falou publicamente. Ele falou particularmente, mas falou publicamente que não ia contratar o Rafinha. E a explicação dele era: eu não tenho, eu tenho que diminuir a minha média de idade. Eu tenho dois laterais no elenco, como o Wanderson e o Léo Gomes, que tá voltando
Foi
de lesão e
dispensado,
até agora não
inclusive, agora no
voltou.
fim, né?
E que são jogadores de talento que podem ajudar muito. Então eu não vou contratar um jogador do valor do Rafinha, muito talentoso, importante, mas que eu preciso rejuvenescer o elenco. E então é mais uma etapa daquela sequência de falta de interferência. Porque uma semana depois ele dizer que não contrataria o Rafinha, ele contratou o Rafinha. E não é que o Rafinha tem algum. Eu só estou usando o Rafinha como um símbolo do. Se ele sabia que precisava rejuvenescer o elenco, como é que ele aumentou a média de idade? E agora ele vai ter que rejuvenescer o elenco. O Diego Souza fez um grande campeonato, uma temporada impressionante. Para quem está com 102 quilos, então, é impressionante. Foi um jogador de peso, de verdade. As informações do vestiário, ele tinha 104 quilos quando o Filipão saiu e 102 com o Wagner Mancini. E ele está visivelmente acima do peso. E jogando muito. Ele jogou um grande campeonato. Ele fez 30 gols no ano. Mas a gente sabe que o Diego Souza já não tem a condição de 10 anos atrás, de 2007, quando levou o Grêmio para Libertadores com o Mano Menezes. Então vai ter que, de fato, ter uma mexida no elenco e vai ter que ser cirúrgico.
Jogo na terça-feira no Nordeste, volta para o Sul para jogar na sexta-feira, depois na terça que vem já está de volta a uma posição geográfica dessas aí. Tem viagem para Tombos, Novo Horizonte, Itu. O caminho é espinhoso. O torcedor está cantando isso, só que é mais longe. É bem mais longe, PVC. O torcedor do Grêmio também vai se colocar nessa sinuca aí, né, Pet, para poder acompanhar o time nessas aventuras, nesses caminhos tortuosos que vão levar para a primeira divisão em 2023.
Não tem muita diferença entre logística de Série A e Série B. Agora, times do Nordeste sempre viajavam muito mais, porque no Nordeste tinha um time, ou dois no máximo, né? E aí você tinha que descer lá para baixo, né? Acho que essa logística para o Grêmio, Porto Alegre tem o aeroporto. Imagina quando eu estava em Criciúma, então tinha que pegar o avião de Florianópolis em Porto Alegre para viajar para Nordeste em Série B, né? Então, não é fácil, não é fácil. Agora, pelo menos, não tem esse deslocamento de ônibus. Isso de menos, esse de menos. Quando você entra nessa situação muito importante e você aderir a ela psicologicamente, se preparar, não pensar na dificuldade, pensar naquilo que você precisa fazer. Estou agora nessa situação, não tenho como sair dela a não ser trabalhando, a não ser fazer aquilo que eu melhor sei fazer, jogar o futebol. Porque o tempo passa rápido, Jader, passa rápido. Então, um ano passa muito rápido, 8 meses passa muito rápido em uma competição como o Campeonato Brasileiro, 38 jogos. Tem jogadores aí que agora é um pesadelo, né? Mas começa o ano que vem, passou, se preparou, começa rápido e volta para o lugar onde ele pertenece.
E sabe que eu lembro sempre, Pet? O Jader vai saber, vai lembrar da figura. Meu amigo Nobrinho, que foi assessor de imprensa do Internacional tanto tempo.
Grande Nobrinho, é.
Nobrinho
Figuraça.
sempre na Série A. Sempre na Série A. Quase caiu em 2002, depois ficou forte e firme. Foi vice-campeão em 2006, vice-campeão brasileiro em 2005, 2006. E o Nobrinho, todo ano, o Paysandu estava na Série A. O Nobrinho acordava, amanhecia, falava assim: Barba, barbaridade, que esse Paysandu que não cai nunca, como é longe para Belém.
Aquele 2-0 de Fernando Baiano e Michael Librelato em 2002, né?
É.
Traumatizou o Nobrinho.
É muito longe vir para Belém todo ano, agora tem que ir para São Luís.
Vai ter São Luís, vai ter São Luís no caminho do Grêmio. O Sampaio Correia é um dos adversários da segunda divisão. A gente está chegando à reta final aqui dessa edição do nosso A Mesa, mas ainda com o PVC e Pet, um tempinho para falar sobre a queda do Bahia, né? Que é mais um desses exemplos de um time campeão brasileiro que reforça, entre aspas, a segunda divisão, tornando a Série B de 2022 tão competitiva na comparação com 2021. Pet, é a queda do Bahia.
É bom, é doloroso, doloroso, porque Bahia, claro, difícil era jogar contra Fortaleza fora de casa, você precisando de vitória, mas ainda dependia de si mesmo, de seu próprio esforço, não como o Grêmio torcer contra os outros. Então, quando sai na frente, a Bahia com gol do Rodriguinho, penalidade máxima, né? Opa! Lembra já da gente fez o jogo e disse, opa, Bahia abriu o placar e a gente estava atento nas situações. Depois, opa, deu penalidade, empate do Fortaleza. O WP empata, penalidade máxima, né? Ah, Fortaleza vira o Iago Pikachu. Opa, penalidade máxima, 3 pênaltis. Ainda não vi todos os pênaltis que a gente passou, os gols rápido, né? Mas é para um jogo tão importante. É muita coisa, né? Muita coisa. Central do apito provavelmente vai ter muito trabalho, ou confirmando, dizer foi ou não foi, ou chorou ou não chorou. Vamos ter o apito, não estou influenciando aí. Mas realmente é muito dolorido para a Bahia, né? Teve chance, 45 minutos praticamente, estava dividindo a uma situação de permanência. E aí deu mole no final do primeiro tempo e depois do segundo tempo. E caiu. Outro grande do Nordeste que se perde, não consegue fazer a campanha. Mas muitos erros Bahia já fez, né? Então, começou a fazer, fez os 2 últimos 3 anos muito bem. E aí, no ano passado, começou a dar indícios de que está caindo na produção, na muitas mudanças dos técnicos, vários. E esse ano também
Mais um
repetiu.
rebaixamento, né?
E
Mais um
aí, fez
rebaixamento do
uma
Bahia.
campanha que, infelizmente, levou Bahia para Série B. Único de,
Sim.
mais um rebaixamento e aquela coisa, única rivalidade muito grande no Bahia e Vitória, né? E única consolo do Bahia é cair para a Série B, mas Vitória caiu para a Série C, que é ridículo, que não tem que pensar assim, né? Mas infelizmente assim se pensa, né?
Quarto rebaixamento do Bahia, né, PVC, para a Série B, né?
Vamos lá,
97, né?
97, 2003,
14?
14 e agora.
Agora, é.
O Guilherme Berintani, que também é um bom presidente, como é um bom presidente Romildo Bolzan, eu fiz aqui minhas observações, mas acho o Romildo muito bom presidente. O Guilherme Berintani também, mas ele tem uma frase que, na minha opinião, tem que ser reformulada. Ele disse que aprendeu que técnico quem demite não é presidente, é a torcida. Mas o presidente está lá para dar respaldo para o técnico. Se ele contratou certo, ele vai dar respaldo para o treinador. Ele acompanha o trabalho e ele precisa saber se o trabalho é bom para continuar ou se é ruim para trocar. Não é o torcedor que vai saber, é o presidente que tem que dar respaldo. Eu não sou contra trazer técnico estrangeiro, não. Eu sou sempre a favor da melhor opção. Qualidade não tem nacionalidade, tem talento. Mas assim, você vê com o caso do Diego Dabove, que foi uma tentativa de tirar o Dado Cavalcante saiu em 13º lugar, porque o Bahia tem uma obsessão justa de ficar acima do décimo lugar. Desde que voltou para a Série A, o Bahia não conseguiu fechar o ano acima do décimo lugar. Estava em 13º e demitiu o Dado Cavalcante. Contratou o Diego Dabove, que ficou 6 rodadas, e entregou em 19º. E foi aqui que mudou. Mudou a ambição do Bahia. O Guto Ferreira assumiu, não conseguiu. Vai reclamar da arbitragem, ele vai reclamar do suposto pênalti contra o Juventude em Caxias, vai reclamar dos pênaltis do pênalti contra o Fortaleza, mas o Bahia não conseguiu sair voltar para o patamar anterior, no 13º, 12º, 14º, 15º, 16º que fosse. E ele acabou em 18º.
Bahia rebaixado e vai ter que se contentar e também lutar aí por essa vaga, né, na segunda divisão de 2022, a fortíssima segunda divisão que a gente vai acompanhar. E para a gente fechar aqui, só para reforçar com relação a esse detalhe, né, dos times que de 2020 para 2021 subiram, a exceção é a Chapecoense, que voltou para a segunda divisão. Os demais, Juventude, Cuiabá e América, ficam na elite para a próxima temporada. Senhores, estamos terminando então a gravação e a reprodução deste podcast A Mesa desta sexta-feira, então debatendo tudo aquilo que rolou na última rodada do Brasileirão. Já está pintando aquela abstinência para quem é fã do futebol, para quem é fã do Campeonato Brasileiro. Ano que vem o campeonato começa mais cedo, o calendário vai ser mais espremido por conta da Copa do Mundo no final do ano. Mas enfim, vamos aguardar, né, o que a temporada 22 vai nos oferecer. Por ora, deixa eu agradecer aqui ao PET, ao PVC, foi muito bom essa resenha, foi muito bom esse papo. Até uma próxima oportunidade, amigos. Valeu, PET.
Valeu, Jader. Um abraço para você.
Obrigado a vocês,
Obrigado,
sempre.
PVC.
Muito bom estar com vocês. E André Rizek está no departamento médico, só para registrar que André Rizek logo estará conosco outra vez. Ele está no departamento médico, separado de seus filhos lindos, para não correr o risco de nenhum tipo de contaminação.
Perfeito. Não é chinelinho de André Rizek, sim uma precaução. É chinelinho, Pet? É chinelinho. Muito bem. André Rizek, em breve, de volta aqui ao podcast A Mesa, que, aliás, retorna, esse sim, confirmado, na próxima segunda-feira. Você procure no seu principal agregador de podcasts para ouvir todos os nossos episódios. Um grande abraço, um bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Valeu!